Hiroshima. Hiroshima. C'est ton nom.
C'est mon nom.
Oui.
Ton nom à toi est Nevers. Nevers en France.
Fala pessoal, começando o episódio 223 do PFC, de novo com um filme de Alain René. Já havíamos feito há muito tempo atrás num Dicas Triplas, o ano passado em Mariembá, mas hoje a gente vai de um dos seus grandes filmes, talvez o seu melhor, Hiroshima Mon Amour, filme que ele lançou em 1959 e que muitos consideram como o marco do cinema moderno. O filme trata de trauma, trata de um amor impossível e trata de memória, como quase sempre é o caso quando a gente fala de Alain René. Vamos começar a bater o papo, mas antes, aquele recadinho. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas para a gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos.
Reste a Hiroshima avec moi.
Il va venir vers moi. Il va me prendre par les épaules. Il m'embrassera. Il m'embrassera et je serai perdu.
Bom, galera, vamos começar o papo então para falar desse filme. Uma colaboração aí entre França e Japão. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, direto de Blumenau, temos duas pessoas, mas primeiro o Alexandre Cataldo. Tudo bom, Alexandre?
E aí, Fred, tudo bom? Como é que você tá?
Tudo bem. Um pouco gripado aí, mas esses tempos são assim, né?
Uhum.
Tempo de frio, bom, vocês conhecem melhor isso aí, né? Estão, estão mais abaixo aí no país. Mas do lado, quase do lado dele ali, né? Tá o William de Andrade. Fala, William, também falando de Blumenau.
Saudações, meus caros. Tudo certo por aí?
Beleza.
Não, não só o frio a gente conhece bem, mas quem tem rinite sabe muito bem o que é isso. Entendeu?
É, putz.
Tamo aí. Galera da rinite aí.
Isso aí. Turma da rinite. E com a gente também aqui hoje, somos quatro pessoas. Tá o Rafael Amaral falando de Jundiaí ainda, certo, Rafael?
Exatamente, Fred. Boa noite para você. Ou bom dia, boa tarde, não importa que horário o pessoal estiver ouvindo. Mas muito bom estar aqui com vocês novamente, você, Alexandre, com o William também, e poder falar de um filme que a gente ama, meu caro.
É, filmaço, mas antes eu tenho que aproveitar aqui o espaço para agradecer o William. Opa. Mandou uma camisa sensacional aí,
olha aí,
com os desenhos dele.
Certo. Eu recebi em mãos, hein?
É, pois é, você teve esse privilégio. Eu recebi aqui via Correios, camisa sensacional. O William que tá fazendo uns desenhos bacanas aí e
pois
pegou
é,
uma loja,
né,
aí para estampar. Fala aí um pouquinho aí só pra gente...
Cara, é o... É tudo, como é que eu vou dizer, um efeito dominó, né? Eu comecei a desenhar porque minha noiva mora longe pra caramba de mim, então... Pegar a escala em aeroporto, pensei, eu não posso levar minha guitarra pra ficar praticando, então eu vou voltar a desenhar. E aí voltei a desenhar e alguém achou que dava pra pegar um design disso aí, inventar estampas de camisetas e fechar uma parceria com o pessoal da Gift Box, t-shirts, né? E aí eles, pô, cedi alguns dos desenhos meus que eles se interessaram e eles estão fazendo estampas, camisetas sobre cinema ou sobre música e mais algumas outras ideias, algumas tiradinhas aí. E tem dado um resultado bacana, né? As pessoas têm se interessado. Quem faz o design, que é o Joelcio Felzer, ele, putz, tem uma puta visão, é um cara muito criativo, né? E aí eu ganhei essa cortesia de mandar algumas camisas para alguns amigos e mandei essas aí. Vocês receberam uma camiseta do Buster Keaton, né?
Isso, Buster Keaton. Maneiro.
Que é, acho que, o homem, pô, que a não cara ri. Aí do... Ah, o Homem que Não Ri, né?
Isso, escrito embaixo do... Smile, né?
Isso, é uma brincadeira aí que ele fez lá.
Ficou legal.
E, pô, legal que vocês curtiram, cara.
Massa. Bacana, bacana. Será que teremos de Hiroshima Mon Amour?
Olha aí. Difícil,
não, difícil, e o detalhe é o seguinte, olha a moral. É coleção William de Andrade.
Isso, pois é, rapaz, cara.
Tem o nome dele, cara.
Eu fico até sem, eu fico até sem graça, porque parece que... Parece que eu sou artista, né? Parece isso, né? Mas, na verdade, não é nada disso. Eles é que são gentis demais em dar essa moral aí, porque... Que isso, isso ali é... Além da música, além do cinema, além de conversar também com vocês sobre cinema, é mais uma das minhas terapias, né, cara? Então, é isso aí.
Legal. Terapia criativa. Você então, pra entrar aqui no papo aqui do podcast, você é meio como Alain Resné, né?
Ah, é?
O Alain René.
Como é que é isso?
É Alain René, né? Fala Resné, porque tem René. Um S ali. René. Alain René. Porque o Alain René, numa entrevista, quando ele é perguntado se ele se considera um autor, né? Porque, como nesse filme aqui, ele botou dirigido por Alain René, né? Não um filme de Alain René, como já estava se começando a fazer na época ali. E aí ele diz que ele não... Ele se sente apenas um diretor, não um autor, né?
Isso é uma coisa que eu sinto também. Não querendo me comparar ao René, pelo amor de Deus, né? Mas tudo é meio que consequência, né? Até, por exemplo, tocar guitarra, pra mim, eu não me considero músico. Mas eu me considero um pesquisador e um arquivista. Então, acho que tocar instrumentos é uma consequência de estar afundado em música, por exemplo. E acho que isso aí ajuda você a entender melhor o que está acontecendo, né? Em termos de harmonia, em termos de divisão rítmica. E com os desenhos é a mesma coisa, cara. Eu não sou desenhista, mas...
Mas é interessante, enfim, tá ali, que, né? Ele fala isso naquele contexto. Depois ele coloca também que ele vê o cinema como uma arte coletiva, né? Então, diversas pessoas ali têm a sua contribuição a dar para o que vai ser, no final, aquela peça fílmica, né?
Com certeza. Até quando a gente abordou filmes aqui em que... A gente já comentou isso, né, cara? Eu, quando a gente gravou o episódio sobre Paris, Texas, tem até uma frase que eu falo, que às vezes até as pessoas vêm me lembrar, que eu falo que Paris, Texas é um milagre feito pelo homem. E acho que é porque tudo ali tá em sintonia. E há filmes que são assim, né? Há eventos coletivos que são assim, né? Como você vai explicar, sei lá, o Sgt. Pepper's, por exemplo, né? Existe uma conjuntura ali que... acaba gerando uma coisa maravilhosa. E eu acho que isso acontece no cinema, com certeza, por ser uma arte coletiva. Sintonia, né?
Sim.
Sensacional isso aí.
Quer dizer, né? É uma relação entre pessoas, não é só fruto de uma pessoa, né, cara?
Pois é. É claro que, assim, um outro autor pode ser mais... Como é que eu posso dizer? Mais... Não sei se... Não quero usar a palavra ditador, mas um cara, assim, mais ferrenho em defender suas ideias e
pode
tal.
Ter
acontece,
uma...
né?
Uma visão, mas, que se impõe mais, né?
Pode ter uma palavra final, vamos dizer.
Principalmente no quesito assim, de funções e dentro da preparação do filme, né? A gente tem casos em que o cara realmente escreveu a história, o cara pensou a história original, escreveu o roteiro, dirigiu, montou. O cara tem, vamos dizer, diversas funções, mas ainda assim... ele não constrói o filme sozinho, né?
Ele verdade.
Ele depende do cenário, ele depende do compositor, ele depende dos atores.
Da direção de arte, né?
E aqui talvez seja um exemplo perfeito dessa história toda, porque a gente, pesquisando, a gente sabe que é um filme que não começa com uma ideia do Alain René ou da roteirista, sim, né? Que acabou.
Agora, Fred, só acrescentar uma coisa nessa história do autor. O mais curioso é que isso contradiz um pouco, justamente como você falou, que estava se começando a fazer na época, estava começando a se falar tanto da teoria do autor, e um pouco na contramão do pessoal da Novelle Vague, que é um grupo do qual ele estava muito próximo, apesar de ter a corrente que entende que ele não fazia parte. Né?
Que se orgulha, né, Alexandre?
Até por ser aproximadamente 10 anos mais velho do que aqueles caras. Enfim, ele... Mas eu acho que esse é o fato mais marcante, né? O fato de que ele mesmo não se via como um autor. Né?
É, e nesse filme
um quadrinho.
A própria Novelle Vague se orgulha dessa pegada autoral, né, cara?
Sim.
Isso é irônico até, né?
É, e assim, e esse filme aqui, pelo que eu pesquisei, muita gente na época considerou como visionário, né? Até várias outras pessoas olhando para trás, né? Muito depois do filme... feito, o filme é de 59, olhando para trás, conseguem ver nele algo ali do que seria o cinema moderno, certo? Até um ano antes do Acossado, né? Que muitas vezes é colocado como esse marco. Né?
Mas, ô Fred, até só para complementar o que tu falou, por ser um filme que talvez... Eu acredito que vá trazer inovações, eu não tenho lembranças dessa a montagem de flashback, talvez, antes disso. Ele é apontado muitas vezes como inovador nisso também, não sei se foi o primeiro.
Não, até
mas
tem.
Mas é também...
Tem flashback até, sei lá, eu vi um filme de 1916 que tem flashback. Mas eu acho que a diferença aqui é que ele mesmo falava isso, né? Que ele considerava a memória do passado no filme dele era diferente do que acontece no Cidadão Kane. Né? Que o flashback ele não é deslocado assim, no tempo, demarcado como, não, agora você vai ver o passado.
Ela
aqui
meio que se funde,
no,
né?
Exatamente. No Hiroshima Mon Amour, a coisa meio que se funde com as memórias que a personagem tem. Né?
O que eu ia falar até é que, talvez por ser um filme que talvez estava à frente, por conta dessa montagem meio poética, essas coisas todas, ele foi um filme também que gerou uma divisão, né? Eu tava lendo aqui nos meus livros aqui, eu tenho aquele livro da Pauline Kael lá, o Criando Kane. Não sei se vocês já leram esse livro.
Já.
Né? E ela fala meio sem paciência, assim. Admite as inovações e a estética brilhante do filme, mas considera o filme um pouco irritante. Olha só, eu tava lendo e... Falei, caramba, é um artigo que ela tá de saco cheio, assim, sabe? Falando daquele, fiquei impaciente quando não sei o que, não sei.
Ah, mas eu acho que dá pra entender esse irritante. Eu acho que é uma sensação que causa em todos nós, porque a gente tá acostumado a ter um outro tipo de narrativa, né? É um filme, vamos dizer, fugidio, assim. A gente não consegue enquadrar ele numa caixinha. A gente tá vendo o que exatamente? A gente tá vendo um romance? A gente tá vendo um documentário sobre a bomba atômica?
É uma memória,
uma
mistura, é um sonho.
É um sonho, é um grande sonho. Os passados daqueles personagens não ficam tão claros. O dela até um pouco mais, o dele muito pouco. O mesmo futuro fica um pouco incerto. Exatamente o
passado dela sobressai mais, né? Acho que a personagem dela maior do que a personagem dele, né? E ela tem aquele trauma do passado... Só que o próprio René diz exatamente isso sobre as lembranças dela, que você pode até se perguntar se aquilo que ela está falando realmente aconteceu. E isso é um pouco também, você pode conectar um pouco com Kane, né? No sentido de que no Kane você tem a visão de várias personagens sobre a figura do Cidadão Kane, mas é a visão daquele personagem. Então... Não necessariamente é o que aconteceu, mas é o que a pessoa observou, o que a pessoa montou na cabeça dela como se tivesse sido a verdade sobre alguma coisa no passado do Kane. Né? E no caso dela acontece um pouco disso, mas nessa narrativa que parece que foge mais ainda da linearidade, né? Na minha opinião.
Eu interpreto esse filme como uma... Acho que é uma história de uma tragédia coletiva, que é Hiroshima, né?
Sim.
E que essa tragédia, uma tragédia que não foi vivida por nenhuma dessas duas pessoas, nesses amantes, mas essa tragédia, ela, de alguma forma, ela desencadeia uma tragédia individual, né? Acho que a tragédia coletiva desencadeia uma tragédia individual, que é a tragédia da mulher, da personagem. São duas pessoas que se encontram casualmente em Hiroshima, dois amantes, e tem coisas curiosas aí. Porque...
um europeu e um japonês, né? E um asiático.
É.
Né? Isso é importante.
Duas pessoas, isso é importante. Acho que a presença do japonês é muito importante, porque eu acho que o René também e a Magari do Haas tomaram esse cuidado, porque como que você fala de uma tragédia que, de certa forma, os dois não estão tão próximos dessa tragédia, né? Então, acho que o olhar japonês é importante aí também, você ter um personagem japonês, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nenhum desses dois olhares dão conta do que foi essa tragédia, né? Você vê que o próprio personagem japonês, ele fala que ele não estava na cidade quando a bomba caiu ali e tal. Sim. E toda a relação que ela tem com a tragédia de Hiroshima, ela se dá por museu, ela se dá por reportagem, ela se dá pelo próprio cinema, por coisas que ela absorveu enquanto ela esteve ali. Então, assim, nenhum dos dois teve diretamente uma relação com Hiroshima. Mas, ao mesmo tempo, essas duas pessoas... elas vivem numa cidade onde tudo é memória, né? Eu acho interessante isso. Tudo em Hiroshima é memória, né? Você não consegue não estar ali e não pensar no passado, você não consegue estar ali e não pensar na tragédia, né?
Essa palavra memória, para mim, é fundamental na obra do René.
É fundamental.
Né? Do que eu já vi, assim, porque se você pensar, o ano passado em Mariambá, porra.
Exatamente.
É um filme que eu relaciono muito, cara.
É um filme sobre memória. O Noite Neblina. Né? Ele tá, o documentário que ele faz antes, né? do Hiroshima, ele está resgatando a memória do que aconteceu ali naquele documentário de uma forma muito inventiva. É. Aí você pega outros filmes, até, por exemplo, filme que eu não vi, mas eu li sobre, aquele Muriel.
Totalmente memória.
Né? Você viu, né?
É, eu vi.
Até
a guerra acabou... Você pode pensar também no Meu Tio da América. São filmes
Meu
sobre
Tio
memória.
Da América, esse eu vi também.
Incrível.
Só vou acrescentar mais um, que é um curta dele, de 57, que eu conheci ontem, que é o Toda a Memória do
Toda
Mundo.
Toda a Memória
não sei
do
se
Mundo.
Vocês viram.
É.
Que ele trata da... vamos dizer... de,
é um museu, né? Sobre um museu.
É a Biblioteca Nacional
isso,
de Paris.
Isso.
Um mundo, uma coisa gigantesca e que, em tese, tudo que está escrito na França, pelo menos, e provavelmente no mundo, tem um exemplar, pelo menos, ali. E é uma rotina, uma coisa absurda, que diariamente chegam milhares e milhares de exemplares que têm que ser catalogados e aquela coisa. Enfim, mas tratando diretamente sobre o arquivamento da memória... coletiva, fática.
Eu vou além ainda, Fred. Eu acho que duas palavras ou dois temas que definem o cinema do Alain René, a memória, como você colocou, e eu acho que a questão do labirinto. Eu acho que labirinto é uma coisa muito típica do Alain René, né? O Mariambá é um grande labirinto, o Hiroshima também é um labirinto, né? E os filmes dele em sequência são labirínticos, né? Ou seja, filmes em que os personagens estão sempre em ambientes fechados, não ambiente fechado no sentido de ser um quarto, um cômodo, mas são filmes fechados, no sentido que esses personagens estão sempre vagando por um espaço e parece que não estão conseguindo uma saída, né? Você veja que Hiroshima começa com dois corpos fundidos e a impressão é que são os dois, na verdade, são apenas um corpo, né? E tem uma camada espessa ali sobre a pele dessas pessoas, já remetendo à
né?
questão da bomba, das cinzas, né? E depois essa pele ela vai ficar mais evidente, ela vai
lisa.
Se estruturar lisa.
E suave.
E aí a gente vai... Exatamente,
não, mas antes ela fica purpurinada ali, ela fica
isso,
brilhosa
exatamente.
Como se fosse um negócio de pedra,
radioativo.
Sei lá.
Atingida, como se ela tivesse sido atingida por uma bomba, né?
Agora, sobre esse plano, só uma coisa.
Radiação.
Aquilo ali remete também muito... lembra muito e parece que a Marguerite Duras, que a gente ainda vai falar mais, né, que escreveu o roteiro, ela tinha tido contato com essa história da erupção em Pompeia, tá? Que foi também uma situação em que milhares de pessoas foram, em fração de segundos, reduzidas a pedra, cinzas e cobertas de cinzas. Então, aquela imagem especificamente lembra muito os corpos petrificados em Pompeia, né? Que tem toda a relação, né?
Eu me lembro muito do corpo petrificado no Viagem à Itália do Rossellini, né?
Exatamente,
o corpo, no jogo do Rossellini, isso. Você tem a história também, que é a história de um casal...
É, quando ela vai justamente ver as ruínas em Pompeia,
exatamente,
né? Ela vê
esses corpos, exatamente.
A Ingrid Bergman.
E esse é um filme, eu acho, eu posso estar, sei lá, talvez vocês discordem, mas eu acho que Viagem à Itália é um filme que é um marco, talvez, de
dá
um
pra enquadrar,
de,
né?
De, dá pra enquadrar, né? Isso de um cinema moderno,
sim,
que eu acho que vai desaguar, vai desencadear e vai chegar no que, tipo, seria o René, do que seria o Hiroshima, até do que seria a própria Nouvelle Vague. Eu penso dessa forma. E eu acho que não é por acaso que esses dois corpos estão aí juntos. Eu acho que tem uma questão aí que a Marguerite Duras, ela escreveu o texto a pedido do René, que ela chamava de os subterrâneos, né? Que ela criava histórias dessas duas pessoas, mas histórias que não foram levadas para o filme. Né? Nem tudo que ela escreveu foi colocado no filme. Mas o René queria saber quem eram aquelas pessoas, o que elas faziam, de onde elas vieram.
O background dos personagens.
Só que quando o filme começa, a gente não sabe nada delas, né? A gente imagina como que elas se conheceram. E eu acho isso curioso, porque depois que elas ganham, digamos, forma na tela, elas começam a perguntar uma pergunta para outra, de onde você, cidade que você é, tal. E aí elas começam realmente a se conhecerem. Quer dizer, o sexo, ele antecipa o conhecimento. Primeiro eles fizeram
bem
sexo.
Moderno,
a relação, ela antes exatamente. A relação, primeiro, ela é carnal, depois que ela é verbal.
E eles não sabem nem, a gente, pelo menos, não sabe nem o nome deles, né?
Não sabe, até o fim a gente não sabe.
E eu acho que eles próprios não sabem também, né?
Não, também não.
É.
Esse filme é tão assim, acho difícil de racionalizar ele, talvez. Da mesma forma como a gente gravou aqui, aqueles episódios do Bergman, a gente foi falar sobre Persona, né?
Sim.
É um filme que tem muitas camadas, tem muitas interpretações e tal. A minha visão é um pouco parecida com essa que o Rafael teve, que o Rafael falou aí. Mas tem tanta coisa ali que eu vejo também de forma psicanalítica. Eu vejo as tragédias, tanto coletiva, que acarretaram nas tragédias pessoais desses personagens, como uma personificação de traumas, assim, daquela personagem, especialmente dela, né? É engraçado que a analogia com Hiroshima é perfeita, porque a tragédia coletiva de Hiroshima trouxe essa mutilação de corpos, a destruição, né, de lugares, de pessoas, os escombros e tudo mais, e uma toxicidade, né? Que eu acho que, no caso dela, a tragédia pessoal dela, a toxicidade do que aconteceu com ela é traduzida justamente por talvez um julgamento social. Ela teve, em plena Segunda Guerra Mundial, um romance com um soldado alemão, que, né, o nazismo era o demônio encarnado, né? Então, assim, ela é julgada por isso, né? Eu acho que a mazela tóxica do que acontece com ela é traduzida nessa mazela social, assim.
Lembrando que isso aconteceu realmente com muitas mulheres, inclusive aquela
atriz
Arleti, que está no Boulevard do Crime. Ela passou por isso. Ela foi, além de ser banida do cinema por alguns anos, ela ficou reclusa em casa, não lembro se por pouco tempo até, não chegou a um ano. Mas ela caiu em desgraça por ter se relacionado com
um
oficial alemão.
E a questão do corte do cabelo também, né?
Também.
Pois é, cara.
Eu vejo essa questão da tragédia, assim, a tragédia, eu vejo, sei lá, talvez um pouco diferente. Eu vejo a tragédia pessoal dela como uma representação dessa tragédia coletiva e dessa sensação que eu imagino que as pessoas, porque pra gente é muito difícil tocar nisso, né? Porque a gente está muito distante de uma situação desse tipo,
dessa
talvez,
realidade, né?
Dessa realidade. Você imagina o que é passar por um holocausto nuclear, né? E não só você localmente passar por isso, os japoneses. Eu digo no sentido da coletividade do mundo. Imaginar
a tensão, o medo da repetição disso.
O medo, exatamente. O que pode ser a repetição disso numa escala global, entendeu?
Aí eu acho que entra um pouco até aquele diálogo inicial, bem fragmentado deles, mas que, poxa, a gente entende perfeitamente que ela diz que conheceu Hiroshima, viu o museu, foi 3 vezes, e ele diz, não, você não viu nada.
Comment aurais-je pu éviter de le voir?
Thank you.
Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima.
Quatre fois au musée.
Quel musée à Hiroshima?
Pois
ele
é.
Ele próprio também não viu nada, mas ele sentiu diretamente, porque ele perdeu a família. Ela viu menos ainda. E a gente vê isso, na verdade, hoje. É uma coisa atual. Na era das redes sociais, todo mundo se mete a dar opinião sobre tudo. E muitas vezes você realmente não tem condição de opinar sobre algo que você não vivenciou nem de longe.
Perfeito,
você está sentado no teu conforto e você quer falar sobre, sei lá, a fome na África, sobre o problema da imigração na Europa. E como assim? Você não está minimamente passando perto disso para opinar. A verdade é que o lance da Hiroshima e Nagasaki, que é algo que todo mundo, né, na escola escuta e lê sobre, é um negócio tão horrendo, que é difícil até você saber o que pensar e o que falar sobre aquilo, só que é algo que não poderia nunca ter acontecido. A guerra em si já é algo...
Sim.
Extremamente sombrio, mas aquele evento específico de atirar aquelas duas bombas em 1945, aquilo ali é algo assim que não dá para você...
É um terror inimaginável,
apaziguar,
né, cara?
Não dá para apaziguar essa memória. É não. Algo que... Assim, como que a vida segue depois disso?
Exato,
cara. E esse eu acho que é o grande cerne desse roteiro da Marguerite, que até parece que é o que ela falou naquela conversa inicial, né, com o René, que ela falou, não, você não conseguiu escrever um roteiro sobre a bomba, ou para um documentário sobre a bomba, mas nesse momento as bombas estão circulando por aí nos ares, sendo levadas de lá para cá, sendo construídas, e a vida da gente segue dentro de uma normalidade. Isso não está afetando diretamente a gente nesse momento, assim como... Aquela população de Hiroshima, um minuto, 30 segundos antes daquela bomba explodir, estavam vivendo as suas vidas. Então, esse confronto da vida normal e da tensão e da ameaça. Porque se você parar para pensar, se um país qualquer estrangeiro com poder encrencar com o Brasil, o que impede de alguém fazer uma missão e jogar uma e... A gente está aqui vivendo, gravando podcast, daí a pouco explode alguma coisa. Isso parece uma coisa tão absurda e ridícula que eu estou falando, não tão longe, mas não, pode acontecer.
Mas e depois vai ter vida depois disso, né? Provavelmente. Porque você vê até aqui no filme como ele mostra já uma Hiroshima que, de certa forma, está se recuperando em termos estruturais. Vamos dizer
inclusive
assim,
né? Usando a tragédia de...
É.
De uma forma turística, né?
Mas como, né, se recuperar do trauma, né? Acho que o problema é o trauma, né? E aí você contou essa história aí, e a gente pode até voltar um pouco para entender
só
como é que...
Só queria que o Rafael falasse, que eu interrompi ele ali atrás.
Ah, sim, Rafael.
Eu só ia comentar que eu acho que tem uma questão da memória como alguma coisa construída, sabe? Uma coisa... assim, parte de um... também um pouco do nosso imaginário, porque esse filme é um filme que começa com uma negação, né? Ele começa com uma palavra, você não viu nada em Hiroshima, quando o amante diz pra ela. E ela insiste que ela viu algumas coisas por lá, só que o que ela viu, eu acho que passa por uma reconstrução, né? E aí que eu acho que as imagens do começo são importantes, porque a gente passa pelo museu, a gente passa pelas imagens
hospital,
de um outro filme,
né?
que foi feita pelo hospital... Quer dizer, tudo que ela viu foi o que foi colocado para ela depois, né? E ela acredita que ela tenha visto alguma coisa por lá. Então eu acho essa ideia muito interessante. E eu penso que... Eu acho que na ideia de que ela própria não viu algo ali, né? De quando ela cai na real de que ela realmente talvez não tenha visto algo, talvez esse tenha sido gatilho para ela retornar a uma memória passada dela, ao que ela realmente viveu, né? Acho que isso pode ter ocorrido. E a maneira como o René coloca, no momento que ela vê a mão do amante japonês e pela montagem de atrações ali, você volta para a mão do amante alemão...
É o flash, né, de memória,
né? Como as coisas,
né,
se colocam de forma tão... É esse flash de memória tão abrupto, né?
É um gatilho, né?
O filme não é um gatilho.
E rápido.
Que o filme não precisa... Rápido, um gatilho. E que o filme não precisa ficar explicando para onde ela está indo. A gente já entendeu que ela viveu, que ela está revendo uma imagem que ela já reviveu, né? Então, há um tempo se sobrepõe sobre outro, sabe? E ao mesmo tempo, não dá para você dizer que a tragédia coletiva, ou Hiroshima, ou a tragédia individual, né, ver o que tem mais peso. Não acho que dá para você dizer o que é tem mais peso nessa história. Acho que as coisas se complementam de uma tal forma que chega aquela sequência que eu acho extraordinária quando ela está caminhando na rua e ela olha para a arquitetura de Hiroshima e a montagem começa a nos jogar para a arquitetura de Nevers, né? E os mundos começam a se complementar ali. De que as coisas estão se fundindo de uma tal forma que... Eu não sei, eu acho que a gente está também dentro da cabeça dela, sabe? A gente está dentro de uma pessoa perturbada.
Sequelada, né? Por essa tragédia.
Sequelada. Tanto é que chega um ponto que ele tem que dar um tapa na cara dela porque ela tá perdendo o controle.
É. Ela se recompõe, né? Isso que o Alexandre falou, cara, é um negócio assim que é, porra, tão interessante, velho. Porque isso tudo que ele falou sobre a gente seguir a nossa vida apesar dessas tragédias é também um ponto que é muito fácil, muito óbvio de você sentir no filme, mas é difícil de verbalizar, de racionalizar isso, assim.
E é por essa dificuldade, fazer um parênteses, que o René, por um bom tempo, considerou que era um filme impossível de ser feito. Né? Como que você vai levar isso para a tela?
Aí que eu queria chegar, entendeu? Voltar no tempo para justamente explicar como é que eles chegaram nessa ideia, né? Porque o Alexandre contou uma parte, mas o que eu acho interessante aí foi do que eu comecei a falar lá no início, essa questão do autor, né? E o René dá uma entrevista onde ele é perguntado sobre isso, ele responde a repórter, não, me vejo como diretor, na função do diretor, de organizar as coisas como diretor, mas eu tenho roteirista, eu tenho produtor, que é muito importante, eu tenho atores, eu tenho, né, direção de arte, não sei o quê. Porque, assim, o filme não começa, né, com o René, o filme começa com um pedido dos produtores, da tal Argos, né, são três produtores, que tem lá, parece que, um crédito com um estúdio japonês e que eles precisam utilizar esse crédito, eles precisam fazer um filme, gastar esse dinheiro, né?
Isso aconteceu com a Itália também, né? Eu não sei se você lembra que a gente já...
A gente comentou isso.
Por conta da guerra, que até por isso estúdios americanos começaram a filmar na Itália. Eles precisavam usar recursos que estavam
presos lá, né? E aqui é a mesma coisa. Aí você tem a figura de um dos grandes estúdios japoneses, né? Que é o Daiei. E aí eles encomendam, René, ó, a gente quer que você faça um filme sobre bomba atômica. E ele começa a lutar com aquilo ali, né? Como é que eu vou fazer um filme, né? Como é que eu vou...
Um documentário, inicialmente, né?
Inclusive. Seria um documentário e não um longa-metragem, né? Porque seria, acho que, talvez, aproveitar o trabalho dele ali no Noite Neblina, para ele fazer um documentário. Só que ele começa a ver que é impossível, né? Fazer um filme assim, naquele momento, sobre a guerra nuclear. E aí ele acho que começa a fazer um trabalho com o Chris Marker, né, que é um cara importante também, que vai fazer o La Jeté, né, um curta muito interessante também, mas o Chris Marker parece que fica 10 dias com o René, sai e indica um conhecido dele que tinha morado no Japão e tal. Esse cara escreve um roteiro junto com o René, ali ele vê que não dá para fazer o filme daquela forma, ele não fica satisfeito com o roteiro, aí ele vai procurar eles sugerem uma escritora para ele, e ele sugere a Marguerite Duras, né, para escrever o roteiro. E aí tem essa história que o Alexandre fala, né, que eles meio que se reúnem, depois de um longo papo eles decidem que realmente não dá para fazer um filme sobre a bomba atômica, e aí vem essa conversa, né? Mas, pô, a gente está conversando aqui, tem avião aí carregando bomba para tudo quanto é lado, e a gente está tomando um chazinho aqui como se nada estivesse acontecendo, né? O mundo está sob perigo e a gente está aqui agindo normal. E aí sim é que eles decidem fazer isso que eu acho brilhante, que é de colocar essa questão da bomba atômica no pano de fundo, né? Então vai ser uma história de amor impossível, né? Entre uma mulher europeia e um homem asiático, um japonês, né? Isso não é por acaso, evidentemente, como não é por acaso ela ter tido uma relação com um alemão, né? Como vocês falaram aí.
É, lembrando que por conta daquela questão dos fundos, da obrigatoriedade dos fundos, ficou acordado que o filme seria filmado parte lá, parte na França, parte no Japão, parte na França, com equipe nos dois países e com um protagonista francês e um japonês, né? Que é exatamente como foi construída essa... A história foi construída a partir disso, né?
Sim. A francesa sendo Emmanuelle Rivard, né? Primeiro filme dela como protagonista, né?
Pô, eu já vou logo dizer, cara. Pra mim, é uma atuação fora de série.
Fantástica, né?
Fora de série. Impressionante, assim, sendo uma estreante no cinema. Tudo bem que ela já tinha experiência de teatro.
Ela já tinha feito um papelzinho pequeno ali, até num filme com o Jean Gabin, assim, mas um papel ridículo.
Mas
assim.
Ela mesma fala que no teatro, geralmente, ela fazia papel de mocinhas, ingênuas, que foi o primeiro papel dela de mulher mesmo, né? Por assim dizer.
O papel dela também é muito moderno, assim, né? Uma mulher emancipada, vamos dizer assim. Né?
Demais.
Bem distante do padrão do que era na época, né? Você está falando do final dos anos 50, né?
Fred, aproveitando a questão do roteiro que você citou, da Marguerite Duras, eu acho que é interessante citar também que o René, ele preferia, né, ele fala isso em entrevistas, inclusive, que ele gostava mais de roteiros mais literários do que roteiros mais técnicos, né? Que ele gostava mais de transpor diretamente um livro, né? Um texto literário para o cinema, que isso, ele via mais elementos cinematográficos no texto literário do que num roteiro técnico. E por isso que também ele voltou a trabalhar com outros romancistas, né? Robbie Grillet, por exemplo, no próprio Marimbar, e outros escritores que acabaram contribuindo com ele em outros filmes que ele fez. Eu acho que é um caso aqui interessante de citar isso também, né? Que ele não curtia muito essa coisa do roteiro técnico.
Sim, eu acho que aqui funciona muito bem. O próprio Eiji Okada, coitado, ele parece meio mecânico, né? Já que a gente está falando dos atores, ele parece meio mecânico porque ele tem que decorar as falas dele em francês foneticamente, né? Ele não aprendeu francês, o cara tinha que decorar. Que
a gravação de som não foi som direto, então isso foi feito na dublagem, né? Mas de qualquer forma, ele aprendeu foneticamente.
Mas ele tinha que, né?
Ele não falava francês.
Falar com a boca lá para depois dublar.
Aproveitando, já que você falou do Okada, ele foi escolhido muito por ter trabalhado no filme Hiroshima, de 1953, de um cara chamado Hideo Sekigawa, que foi um filme, inclusive, do qual o René se utilizou de várias sequências para usar naquela parte inicial do filme, principalmente, né, que é uma parte documental, os 15 primeiros minutos, em que a gente vê as imagens dos eventos.
Não dá
sem
pra
ainda ter
aí,
visto... É difícil, sem ainda ter visto os protagonistas, a gente só escuta a voz, eles dialogando, mas a gente não está vendo eles por enquanto. A gente está vendo aquelas imagens, então o Okada estava nesse filme Hiroshima, que aliás foi lançado mais ou menos na mesma época, um ano depois, do Filho de Hiroshima, né, do Kaneto Shindo. E curiosamente, ou não, né, esses dois filmes saíram só depois de... acabar a ocupação americana, né, que foi até final de 51, né, porque, obviamente, durante a ocupação americana, você não poderia tratar esse assunto, né, que não precisa nem ser um filme que condene os americanos, o assunto...
Basta lembrar, né?
Ele já é condenável, então, ainda que não seja tendencioso, ele é, né, simplesmente relatar esse fato.
Mas
e
até
aí,
isso
os americanos foram embora, pronto.
É interessante esse início, né, porque... passa por aquele plano fechado ali dos corpos dos dois ali, né, meio que uma junção ali dos dois, né, eles estão entrelaçados ali, e depois entra nessa sequência de imagens que ele mistura imagens de realidade com um pedaço desse filme que você citou, né? Uhum. Então ele faz essa mistura mesmo, né, de ficção e realidade, porque tem coisa ali que, cara, eu tive que abaixar o olho assim e ler só a legenda, porque não dava para ver algumas coisas.
é curioso que a personagem da mulher, ela é uma atriz que está lá em Hiroshima para rodar um filme sobre a paz, um filme que também trata sobre, né, naturalmente, indiretamente sobre o evento da bomba. Então, de alguma maneira, você pode imaginar que é como aquele filme de 52, 53, que é um filme posterior a alguns anos, recentíssimo, né? 7, 8 anos depois, tratando aquele tema. Não devia ser fácil, né? Eu fico imaginando os atores, os extras, os figurantes, encenando serem vítimas de uma bomba. Provavelmente todos ali tiveram pessoas mortas na família.
E algo recente, né? Que estava na cabeça de todo mundo.
Recentíssimo, né? Pois é.
Tinha nem 10 anos, né?
Esse negócio dela tá até rodando um filme sobre a paz é uma coisa meio... Ou totalmente metalinguística ali, né? É um negócio que funciona de forma até metalinguística.
Agora, a própria Duhas sugeriu ao René que o ator, ele deveria ser um japonês, mas com feições não tão japonesas. Realmente, ele é um cara que tem umas
mestiças,
assim. E eu acho que cai bem nesse papel, né? Porque até pela própria relação com a francesa, né? Ele não você vê que ele é meio que um cidadão do mundo. E depois isso meio se repete naquele outro japonês no final do filme que chega para conversar com ela no bar. Ele chega falando inglês e tal, né? É um, vamos dizer, um japonês modernizado.
Todo lugar do mundo tem um bar chamado Casablanca. É impressionante, né, cara? Fala sério, né?
Mas ali... É que eu vi aquela... ali, é impressionante. Ali é de propósito, né? Porque...
É propósito, totalmente.
É mais um caso de amor impossível, né? Algo que não se concretiza, né? No Casablanca, o amor lá do Rick...
Sobre um fundo de tragédia.
E daí
né?
Exatamente. Com pano de fundo da Segunda Guerra, né? Que ali não é diretamente a Segunda Guerra já acabou no Hiroshima, né? Mas a lembrança, a memória tá ali, né? Por tudo isso que a gente já falou. Então não é por coincidência que eles vão lá...
Não é.
Meio que acabar no bar Casablanca, né?
Aquela e tem uma coisa importantíssima sobre essa questão das bombas, acho que todo mundo sabe, né? Mas além das mortes imediatas, né? E das mortes nas semanas seguintes, de ferimentos e coisas assim, muita gente foi desenvolver doenças justamente naquela época ali de início dos anos 50, e que foram aparecer casos de leucemia, casos de coisas como consequência da radiação, né? Então, os efeitos prosseguiram por muito tempo. Quando a gente fala que é recente, mais recente ainda, né? Porque ainda estava aparecendo efeitos, né, de malformações, né,
contamina a geração, né, uma segunda geração, né.
Crianças que nasceram deformadas, né.
Exato,
E isso é que eu acho bacana, bacana não sei se é a palavra, mas eficaz na narrativa, porque da mesma forma que a personagem tem sequelas psicológicas da tragédia pessoal dela, a analogia faz isso, né? Mostra as sequelas físicas do que aconteceu fisicamente naquela cidade, né? Através da radiação, através do nascimento de crianças que foram nasceram deformadas, as doenças que chegaram depois, como sequelas também daquilo, daquela agressão, daquela tragédia coletiva, né, cara? Eu acho que uma das coisas que mais fica forte para mim nesse filme é justamente o que o Alexandre falou. De que não se deve esquecer aquilo. A memória é importante nesse filme porque a gente tem que lembrar daquilo ali. E é uma coisa que a gente... E tu vê, é uma coisa que acontece muito hoje mesmo. Até hoje, quero dizer. Uma tragédia acontece e a gente... Ah, beleza, amanhã tem outra tragédia sendo televisionada, sendo... E a gente segue nossa vida achando que aquilo tá distante da gente.
É até curioso, nesse filme que eu citei, que o René usou, o Hiroshima, no início do filme, estamos numa sala de aula, o professor é justamente o Okada, e ele está reproduzindo uma gravação em áudio documental ali, relatando os acontecimentos do dia da bomba. A tal hora, o avião tal, altitude não sei o quê. Então ele está relatando aqueles fatos. E aí, no meio daquela audição da turma, uma aluna passa mal e entra em... Fala, para com isso, não para, desliga. Ela começa a sofrer, né? As crianças estão chorando e tal. E essa aluna que está sofrendo ali, justamente ela abaixa a cabeça assim e o professor vai acudir ela e vê que está sangrando pelo nariz. E aí imediatamente já levam a menina para fazer exames e ela está com leucemia, porque ela foi contaminada, vítima ainda, né, tipo 7, 8 anos depois. Então, assim, a coisa que estava sendo tratada já como uma memória, já como um relato histórico, na verdade,
muito
ainda
vivo
não,
ali, né?
Ainda está vivo, ainda tá,
se fazia
tem um
presente,
efeito concreto, né, naquela própria cena ali, né?
É, eu acho que para mim a grande sacada desse roteiro, dessa narrativa, é justamente isso, assim, como é que a gente consegue, né, seguir em frente diante de uma coisa dessas, né? É foda, ele é muito... Mas, assim, o que fazer? Mas, ao mesmo tempo, como esquecer, né, cara?
É aquela coisa que eu acho que tá no cerne, exatamente, tá no cerne do filme. Eles estão meio que, ela principalmente, divididos entre a necessidade de você lidar com esse passado, você lembrar
seguir em frente,
lidar,
né,
com ele, e, ao mesmo tempo, de esquecer. E tem muito a ver com aquele filme que você adora, né? Com Jim Carrey.
Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança.
Brilho Eterno. Que tá muito no cerne também, aquela coisa assim. Tem situações que você preferiria esquecer para não sofrer. Mas, pô, que tristeza se você apagar as únicas memórias que te sobraram de certa coisa, né?
É, um negócio meio paradoxal, né?
Paradoxal, né?
Porque, ao mesmo passo que é uma lembrança dolorida, você também aprendeu com ela. Ela também forjou teu caráter em algum nível, né?
E aqui, assim, ao mesmo tempo que é uma lembrança, uma memória, como a gente falou, o René, ele coloca algo de talvez premonitório nessa história toda também, né? Porque vocês vão lembrar que há uma frase dela que é muito emblemática no filme, que ela cita lá que isso vai acontecer de novo.
É.
Uhum.
Écoute-moi, je sais encore, ça recommencera. 200 000 morts, 80 000 blessés en 9 secondes. Ces chiffres sont officiels. Ça recommencera. Il y aura 10 000 degrés sur la Terre, 10 000 soleils, dira-t-on. L'asphalte brûlera. Un désordre profond règnera. Une ville entière sera soulevée de terre et retombera en cendres. Des végétations nouvelles surgissent des sables. Quatre étudiants attendent ensemble une mort fraternelle et légendaire.
Né, essas coisas vão acontecer de novo. 200 mil mortos, 80 mil feridos, que é algo incrível, né? Porque geralmente você tem mais ferido do que morto.
É.
Pois mas no caso a bomba atômica, 200 mil. E ela fala, isso é fato, é verídico, é registrado, né? Não é um número jogado aleatoriamente. Então há também essa... Aí que eu acho que ele captura essa angústia da sociedade ali naquele momento, de olhar que, cara, isso pode acontecer daqui a pouco, alguns anos pode acontecer outra Hiroshima, outra Nagasaki, né? E aí, fazendo uma brincadeira aqui, eu já começo a ficar preocupada, o Alexandre, porque a gente, às vezes, aqui fala de algumas coisas no, nos episódios...
E elas acontecem.
E as coisas acontecem. Isso, e a gente fez um episódio aí sobre guerra nuclear também, há dois episódios
não,
atrás.
Não, vamos falar a verdade. Isso que você está falando...
Sete
é
dias
seguinte,
de maio.
É que a gente fala... Pois é. Isso que você está querendo dizer é o seguinte, é porque a gente trata de filmes antigos. E filmes antigos, a maioria das pessoas já faleceu. E quem não faleceu está com 90, lá vai pancada. Então... É razoável, não é uma grandíssima coincidência que muitas vezes tem um ator desse que está vivo e né, em breve não vai estar. Não é culpa nossa, poxa.
O Macharif, foi mal.
Sacanagem, cara.
O René, ele tinha um pouco essa... Já nos curtas, né? Porque, na verdade, ele começou a fazer curtas em 48 ou 47, né? Vários curtas, assim, sobre artistas, né? Sobre Van Gogh, sobre o Gauguin. Tem um curta dele, Guernica. E ele já nesses curtas, muitas vezes, recebia uma encomenda para fazer uma determinada coisa e dava uma desviada, né? E foi, acabou sendo o que ele fez, né? Que ele recebe uma encomenda... um pedido para fazer um curta documental e sai com um longa semi-documental, você pode até dizer, mas né? muito ficção.
Né? É, eu acho que ele não queria mais fazer o que ele tinha feito já no Noite Neblina, né? Acho que ele queria ir para um outro lado, né? Ele queria ir para um outro caminho ali. Ainda que esses filmes tenham uma relação grande, né?
Essa coisa do... que eu acho que todos nós aqui, que a gente comentou antes da gravação, a gente, vamos dizer, chegou num estágio de cinefilia e tal, que a gente quer ser instigado pelo filme. A gente quer completar as lacunas sozinho. A gente quer pensar. A gente quer participar da compreensão. A gente não quer que entreguem pra gente tudo de mão beijada. E o René declaradamente quis isso. Ele faz um filme que ele não queria depois ter que explicar o filme. Até tem uma entrevista que alguém pergunta para ele, né? O que você quis dizer? Não, eu acho que não cabe a mim dizer o sentido. É um filme que...
O espectador tem que colocar a interpretação dele.
É, ele é convidado a participar, né? Porque, ainda que em realidades diferentes, em épocas diferentes, todo mundo tem as suas tragédias do passado, as suas, né, as suas perdas e tudo, e também tem a sua vida que segue, e você tem que concatenar isso. Aliás, eu acho esse negócio dos flashes de memória, aquele da mão, né? É muito mais realista do que os flashbacks do tradicionais do cinema, né, em que entra ali a fumacinha, a tela e vem...
A transição, né?
Transição em meia hora de uma... Ninguém para a sua vida para ficar meia hora pensando no passado. São os flashes mesmo que surgem, né? Você vê uma imagem, lembra de alguma coisa e depois volta pro hoje.
O flashback ali na... Aí tem tudo a ver com o que você tá falando. O flashback dessa forma... de você entrar, tem a fumacinha, você entra no passado, é um recurso para você contar o passado do personagem, né? Para você situar o espectador naquela história para depois, sei lá, retomar alguma coisa, você entender que aquilo que no presente está acontecendo foi porque no passado aconteceu isso, isso, isso. Aqui nesse filme não é o caso, né? Como você bem disse, como o René falou, né? Que ele quer que os espectadores interpretem o filme dele e cada interpretação é válida. Que é justamente você joga aquela imagem, né? E realmente é assim que a memória deve funcionar.
Eu acho que isso também ajuda a entender porque na época esse filme foi tão considerado tão revolucionário, né? Porque né, no nível da narrativa, sim, o flashback ele não existe aqui para explicar o presente, né? Ele não, quer dizer, ele não está intimamente relacionado, são questões diferentes que estão se cruzando, ele é muito, ele é dialético, né? Eu acho que essa que é a questão, a montagem aqui é dialética, porque ela está pedindo para a gente uma soma, uma compreensão de uma soma de partes, né? Ela não está pedindo para a gente uma continuidade, não é simplesmente você precisa olhar para o passado para você entender o presente, né? Eu acho que o passado, ele rompe como uma manifestação, uma completude do que ela está vivendo no presente. Tem uma coisa curiosa também, que tem um momento do filme em que o personagem japonês pergunta para ela, você contou essa história para o seu marido? E ela fala, não, eu só contei para você, e ele fica feliz, né? Quer dizer, aquilo que ela viveu em Nevers, com aquele amante alemão, ainda que Nevers, ela fala isso no filme também, que é uma cidade com a qual ela sonha toda noite, tal, que ela lembra que é parte da vida dela, ela nunca tinha compartilhado aquilo. Então, por que Hiroshima é o gatilho, né? Acho que esse é o grande enigma do filme, né? Por que Hiroshima torna-se um gatilho para ela viver aquilo lá? E a minha interpretação, que eu já tinha até comentado aqui, eu acho que vai um pouco por aí, porque eu acho que Hiroshima é uma cidade de memória, é um lugar onde você não consegue pensar em outra coisa não ser no passado, né? É um lugar que você não consegue... Eu acho que aquelas pessoas, a impressão que dá vendo o filme, é que elas não conseguem viver o presente. Elas estão vivendo só o passado, de rememoração, de medo, de pavor e de um estado em que você precisa lembrar constantemente de algo para que aquilo não se repita mais, né?
Tanto que ela diz que, nessa mesma cena aí que ela fala de Nevers, ela diz que nunca pensa em Nevers, mas sempre sonha.
Exatamente.
De certa forma, aquilo está no subconsciente.
Aquilo invade ela sem que ela queira, né?
Sem o controle,
Aquelas sequências do flashback de Nevers, em que após ela ser descoberta e ter a cabeça raspada, a família coloca ela num porão, né? É um porão.
Aprisiona
aqui, né?
Ela, né?
É um porão.
E ela entra em colapso ali total. Ela lambe a parede, morde a parede, morde os, chupa o próprio sangue.
É, os dedos
ensanguentados. E o filme pontua o momento em que acaba a ocupação, porque ela fala que ela tá ouvindo a Marselhesa, no momento que ela fala, eu tô ouvindo as pessoas cantarem a Marselhesa lá fora. E aí a gente já entende que a ocupação acabou, né? Que os franceses estão marchando. E tem uma outra questão também que eu acho muito, muito interessante do filme, como o japonês passa a interpretar o papel do alemão, né? Porque ela começa a se referir ao japonês e falar com ele.
Fala em primeira pessoa.
Como se ele fosse o alemão. E ele aceita o papel do alemão, né?
Ele pergunta, né? Eu estava. Como é que é? Você, quando estava no porão, estava morto?
Exatamente.
Você está distraído assim? Se você está distraído, você não entende.
Ele aceita o papel de viver o alemão, como se a impressão que dá também é que, no fundo, eu acho que ela não... Não sei, eu posso estar... Tá, eu posso estar indo longe aqui do que eu estou falando. Mas eu acho que, no fundo, ela não amou mais ninguém além daquele alemão, né? Acho que, no fundo, ela não... Foi o grande amor dela que ela perdeu.
Eu ia... Talvez colocar de outra forma, cara. Você não acha que a memória dela... E aí eu vou falar exatamente o contrário que você acabou de falar. Uhum. E aí, né, o René fala, cada um interpreta. Você não acha que a memória dela pode ter sido, o gatilho pode ter sido justamente ela se apaixonar violentamente de novo com uma pessoa que ela sabe que tem, que o amor vai ser impossível de manter?
Aquilo de certo. Pode ser, faz sentido.
Lembrando que a gente aprende de maneira fragmentada, de que ela é casada, tem filho, um filho.
É.
Se eu não me engano, provavelmente é um casamento.
E ele também, né?
Ele também, mas provavelmente ela casou quase... não vou dizer por obrigação, mas ela casou um casamento que foi conveniente para ela iniciar uma nova vida depois daquela... de virar uma pária lá na
cidade,
na Nevers dela, vai para Paris, né? Foi mandada para Paris, enfim. E uma vida pacata. Tanto é que eu acho que ela disse também em algum momento que ela já tinha tido outros casos.
E também você pode até interpretar por que ela quis se tornar uma atriz, né? Será que não era uma necessidade de viver outra vida? Será que uma necessidade de colocar
outras máscaras? Acho que ela chega a falar isso, né? E aí, cara, tem uma coisa também que eu acho paradoxal nessa, né? Até o filme acho que expõe muito bem isso, que essa questão da efemeridade das coisas, né? E ela coloca isso também num diálogo, quer dizer, isso aqui vai acabar, isso tudo aqui vai acabar, nossa paixão, nossa relação aqui vai ser efêmera e vai acabar. E ao mesmo tempo que isso acaba para coisas boas, isso funciona.
É um alento quando você pensa que as coisas ruins acabam também.
Exatamente, como é o caso de Hiroshima, né? Do trauma de Hiroshima. Então, ao mesmo tempo que a paixão dela por aquele homem, ela sabe que é efêmera a paixão, aquilo não vai seguir. Então, ela é a primeira a dizer, não quero mais, né? A gente passou uma noite aqui, mas não quero uma segunda. Se bem que eles se repetem, né? Eles voltam. Da mesma forma, essa efemeridade vai ajudar as pessoas a curar as feridas de Hiroshima, né?
Tem duas coisinhas do documentário que vem nos discos, tanto brasileiro quanto... Não, acho que no brasileiro só, que é um documentário de 31 minutos, Tempo de um Retorno.
É legal esse documentário.
É legal, e tem duas coisas que eu anotei ali que eu achei bem interessante. Primeiro que ele cita, além de, claro... O Casablanca, todo aquele lance que você já comentou. Ele cita o Orfeu também. E ele cita Um Corpo que Cai. Né? Que é aquela coisa de lembrança do passado, de você querer reviver...
Tentar reconstruir o passado, né?
Reviver uma pessoa, de alguma maneira, né? De alguma maneira, o japonês pode ser quase uma repetição do alemão. E outra coisa que ele cita... Que eu acho que
estavam do mesmo lado na guerra, inclusive.
Exato. Só falta dizer que o cara com quem ela casou era italiano. É. Ela fechou o álbum do eixo.
Do eixo.
É, mas outra coisa, só a segunda coisa que eu queria comentar, que ele fala no documentário, que eu achei muito interessante, é o lance dos rios, né? Que a gente talvez não pense sobre isso, mas ele chamando atenção, você para, pô, toda hora aparece um rio, tanto em Hiroshima, inclusive naquela parte documental, ele explica que Hiroshima tem um rio que se divide em 7 braços para chegar no mar, e toda hora aparece ali. Inclusive a cena do café, quando eles estão no café, sentados perto da janela, dá para ver o rio atrás. E quando vai para Nevers, também tem lá o Loar. É falado quase em tom documental que o Loar é um rio que não é navegável e não sei o quê, tarará, mas é muito bonito. E o cara é morto às margens do rio. Então várias coisas importantes acontecem às margens dos rios. E os rios são sempre muito simbólicos dessa coisa do fluxo da vida, passagem do tempo, né? Da continuidade, né? Então acho que realmente caiu bem.
A água que corre. Uma coisa que me marcou muito dessa vez que eu assisti, que eu não tinha me ligado da outra vez, cara, essa cena toda dela naquele porão, de cabeça raspada, vivendo em condições, assim, absurdamente precárias, que vai remeter ao que aconteceu na Segunda Guerra com os judeus e tudo mais.
É verdade.
A gente aprende sobre isso desde sempre, desde a escola, desde documentários, desde filmes que retratam sobre isso, né? Essa parte histórica. E uma coisa que me chocou, que me choca, e talvez ela é muito sutil nesse filme, mas me marcou muito agora, é pensar que ela é colocada nessa condição não só pelos próprios compatriotas dela, mas pela própria família, né? A própria família incube isso a ela. E isso é uma coisa que eu... Quando eu tava assistindo o filme, esse pensamento veio na minha cabeça e eu fiquei, caraca, bicha. A guerra, a Segunda Guerra, o Holocausto que aconteceu em Hiroshima, é uma ausência de humanidade, e a gente aprende isso sobre... como é que eu posso dizer? A gente aprende sobre as consequências disso como uma coisa trazida pelos governos, né? Pelo homem poderoso, ganancioso que é e tudo mais. Ele entra em conflito com outro líder de Estado, e quem sofre são as pessoas. E aí ali você tem essa mulher num calabouço de cabeça raspada em condições precárias, exatamente como aconteceu historicamente com os judeus. Você tem ela colocada ali não só pelos próprios compatriotas, mas pela própria família, assim. E essa ausência de humanidade, assim, é um negócio que ali pra mim foi é uma acusação, é uma denúncia do filme. Mas é traduzido ali naquela forma. Não houve compadecimento daquela família. Não houve. Não. Houve. Essa família foi acometida de uma desumanidade que normalmente a gente atribui aos governos, aos grandes líderes e tudo mais. E ali não, no seio familiar isso aconteceu. E isso é uma coisa que dessa vez que eu revi esse filme faz muito tempo. Eu vi esse filme há muito tempo. Eu vi, sei lá, 2011, 10. E agora isso me pega de um jeito assim. Eu assisti e fiquei estarrecido com isso, sabe?
Uhum. É aquela coisa da vergonha, né? Uhum. Que a situação impõe à família, mas seria equivalente a hoje uma família ter vergonha de, sei lá, de um filho que tem uma outra opção sexual, alguma coisa assim, e vou trancar ele em casa e vou esconder, enfim.
Que é pra ninguém saber.
Agora, esse filme, essa situação dela, cabeça raspada, me lembrou muito aquele filme, que não chega a ser um grande filme, mas é um filme que eu já vi duas vezes que eu gosto, que é o Cinco Mulheres Marcadas, não sei se vocês conhecem.
Eu nunca vi, bicho. Do
Martin Rich, em que tem uma situação similar, que a história se passa na Iugoslávia, e que tem 5 mulheres ali que são, vamos dizer, acusadas de terem tido relações com os alemães, né? Que aí é a Joanne Moreau, a Vera Miles, a Silvana Mangano, enfim, todas elas com a cabecinha raspada ali, né? É uma coisa que impressiona, assim, né? Porque era um castigo feito pelos próprios partisãs, né?
É chocante, né, cara?
Outra coisa também, Alexandre, que eu acho que é legal citar, só agora mudando um pouco do assunto, mas ainda dentro do filme. A questão do... Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas a gente tem ali um caso de... Bom, eles estão... É um relacionamento, é um adultério, né? Eles estão vivendo um adultério ali, cada um...
Duplo adultério.
Cada um deles são casados e tal.
Um, Um duplo escapismo, né?
E eu tava lendo um texto do Paulo Emílio Salles Gomes. O Paulo Emílio escreveu vários textos sobre esse filme, Hiroshima é Meu Namor. E eu tava lendo um dos textos dele, eu achei uma colocação dele bem interessante, que ele fala que na época que esse filme saiu, o adultério em si não foi questionado, né? As pessoas se encantaram com o filme, viram o filme, e poucas pessoas comentaram sobre o adultério. E ele argumenta que o motivo disso é que é um filme tão hermético, é um filme tão, tão complexo e ao mesmo tempo tão calcado na memória, que a impressão é que as pessoas não passaram por cima da questão do adultério em uma época em que isso era mais, digamos, pegava mais, inclusive aqui na sociedade brasileira, né? E que isso não foi tão comentado como se poderia, que o adultério acabou ficando num segundo plano pela própria força visual, expressiva e essa questão da memória que está no filme, né? E vocês acham que tem tanta importância assim essa questão do adultério? Eu não sei, eu fiquei pensando nisso também.
Eu acho que ajuda muito a gente não ligar para isso. Primeiro, o fato de isso ser tratado muito tenuamente, a gente não vê.
É, isso que eu ia
falar.
Não
tem nenhuma foto, nenhuma imagem dos cônjuges.
Ele não personifica os cônjuges, né? Ele só...
E outra que é assim, né? Diante de tragédias tão grandes como uma bomba de Hiroshima, como, enfim, tragédias assim, algumas convenções sociais, digamos assim, não são tão importantes, né?
Eu acho que foi encarado dessa forma mesmo, né? Ele não é um filme que busca... É engraçado, talvez esse filme, ele acho que ele é tão provocativo, tão cheio de provocações, que talvez essa que o Rafael apontou seja até uma delas mesmo. O adultério, esse escapismo, ele não é tematizado, né? Ele não é.
É natural, né?
O tema ali é outra coisa.
Isso já torna moderno, né? Eu acho que foi isso, nessa linha que você quis falar, né?
Extremamente, é. Ele não é tematizado. E aí a gente acaba prestando atenção nisso que o Alexandre falou ali. A sequela das guerras, né? Porque tem ali o que aconteceu em Hiroshima e tem a Segunda Guerra. A gente acaba, depois que tu vai, sei lá, parar pra pensar, né?
Mas lembremos...
Se é que tu vai parar pra pensar, né?
Lembremos que o senhor... David Lean já tinha feito lá o Desencanto, que a gente tem ali uma paixão impossível e efêmera e de dois casados também.
Sim, sim.
Mas da mesma forma você conhece muito pouco, né,
Exato.
Das outras partes, né? Como esse aqui, você tem a personificação do que teria sido o grande amor da vida dela, na figura do alemão, você consegue ver, você tem um ator interpretando, né, aquele namorado dela lá, quando ela tinha 20 e poucos anos. E você não tem nem a esposa do personagem do ex-jocada, nem o marido dela, né? Então, isso é só dito, realmente. Você não se conecta.
E outra coisa que eu fiquei pensando também, a última vez que eu vi agora o filme para esse podcast, é que esse flerte com o documentário, eu acho ele importante. E em alguns momentos, o René... ele coloca elementos ou personagens ou pessoas ali na cena em que a gente fica pensando qual que é, né? Essa bendita dessa tendência de ficar procurando funções para as coisas, né?
A veinha do final,
exatamente, né? Aquela senhora que fica entre eles observando, ele pega o cigarro, passa com a mão na frente da senhora. E eu fiquei pensando nessa senhora, né? Tão aleatória ali, mas ao mesmo tempo tão poético, né? Aquilo tudo.
Mas tem uma função técnica ali, né? Que aí a câmera fecha nela e no Okada e sai a mulher do
a
quadro.
A Rivá foge.
Justamente para ela ir embora. E aí quando eles viram...
Ela já não tá lá, né? Ela já debandou. Mas eu me peguei com aquela senhorinha ali. Eu achei ela super simpática também. Falei, cara, né?
A belhuda.
Ela tava ali na boa, ali e tal. A impressão que dá, eu não sei. A impressão que dá é que ela tava ali por acaso quando eles foram filmar. Sei lá, quem que pensou naquela senhorinha, né? Eu fiquei com isso na cabeça, assim, enfim, né? Essa é uma das coisas que me fez pensar.
Interessante essa lembrança.
É engraçado que aí ele vai oferecer o cigarro para
Rivá.
E põe o braço quase na cara da
senhora, fica só olhando para ele.
Eu pensei, pô, nem
para
oferecer um para ela também.
Quem é essa moça?
É bem interessante. E a Rivá sempre tentando escapar, né? Fugir, vai pro hotel, volta. E eu acho que, me perdoe se eu tô dando algum spoiler, quem não viu o filme, mas acho que não é um filme de spoiler, né? Acho que é um filme pra você ver como um todo.
Não.
Mas aquele final me faz muito pensar, né? Você é Hiroshima, você é Nevé, né? Como se eles fossem representantes daqueles locais, daqueles mundos que se colidiram, né? São dois mundos que se colidiram, duas memórias que se colidiram, né? A impressão dá que, no fim das contas, não sei, a impressão é que eles não são nem pessoas, não são nem seres, né? Eles são memórias, cara?
Eu acho que se você interpretar pelo ponto de vista meio que psicanalítico, a gente é o tempo inteiro bombardeado com imagens do que aconteceu em Nevé, do que aconteceu em Hiroshima. Talvez o que ele quer dizer é que essas pessoas são fruto dos seus próprios traumas, né? De que, sei lá, talvez se perderam nisso, ou foram sufocadas por isso. Ou vivem, na maior parte da sua vida, esses traumas, talvez, né? Você é Never, você é Hiroshima.
Você não vive fora daquele espaço, né?
É, aquilo te transforma de alguma forma, talvez.
E não tem uma... E você também não tem a resolução sobre a continuidade daquilo ali, né? Vai...
Uhum.
Vai continuar?
A grande pergunta, o grande drama exposto na superfície do filme é: ela vai embora mas não, ou não vai? A dúvida, vou ou não vou?
Em princípio, ela chega vai. A falar, né? Ela chega a falar ali no.
Em princípio, ela vai.
Parece que sim, que ela está decidida aí, mas não tem um momento que ela fala: não, vou ficar em Hiroshima do seu lado.
É, eu talvez disse... ele planejasse um Hiroshima, meu amor, parte 2.
Você não sabe ali o que é desejo, o que é, né? O que é verdade ali que vai se concretizar.
Claro, isso não é importante, mas em algum momento do filme eu cheguei até a pensar se de fato ele existe. Sabe?
É.
Porque a gente é muito... Embora eles troquem a ideia o tempo inteiro, ele tem uma função meio que mais racional, vamos dizer assim.
Mas a velhinha viu ele, não esqueça disso.
Já tá indo pro lado sexto sentido.
A velhinha conversou com ele. Vai ver que essa é a função da velhinha, dizia. Não, ele existe. Porque realmente, se você observar, com quem mais ele se relaciona? Só se relaciona com ela, né?
Vai ver que a velhinha não existe também.
Pode ser.
É, boa, Alexandre. E outra... Os traumas que são colocados na tela, as experiências colocadas na tela, são dela, né?
É.
Sim.
E isso faz tu questionar até a importância dele na trama, talvez é ser essa voz do consciente, assim. Não sei.
É.
Mas é. Em um momento. E quando eu às vezes paro pra pensar, eu penso isso também, sabe? Chego a pensar, será que esse cara. Não é uma coisa que o consciente dela criou.
Mas aí, cara, na minha cabeça passa o seguinte, aí a importância da Marguerite Duras, né? Porque certamente a visão feminina veio dela.
É.
Né? Essas memórias, essa força dessa mulher nesse filme, né? Do personagem da Rivá, eu acho que se deve ao que provavelmente... saiu lá do que sobrou do que a Duras escreveu pro roteiro, entendeu?
Inclusive aquele tem aquele livro, eu acho que o autor é James Monaco, não é isso?
Acho que é,
não conheço.
James Monaco, Alain René. Eu li o capítulo sobre o Hiroshima e ele chega a dizer que um filme era o filme da Marguerite Duras, escrito por ela, e outro filme foi o que foi filmado por René. Não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. Eu acho que essa visão feminina dela, sem dúvida, mas de alguma maneira ele sabia, talvez, que o filme não podia se sustentar só nisso, né? Que precisava, não podia se afastar tanto assim do evento histórico. Eu acho que então a personagem do japonês ganha um peso maior também, apesar de não sabermos tanto do passado dele.
Uhum. Tem. Porque ele é uma figura bem curiosa, assim, né, cara?
Sim.
Tem um lance
dele um pouco.
É, né? Ele trabalha, não sei, parece uma coisa meio que relações.
Não, ele é arquiteto, né?
Relações diplomáticas.
Ele é arquiteto.
Ele é arquiteto.
E tem aí, a questão do figurino também, francês. Né? Ele tá sempre de roupa escura e ela sempre com aquele uniforme de cena, da enfermeira, da cena dela, né? Mesmo quando ela não está atuando. Né?
E eu acho o fato dele ser arquiteto bem interessante, porque a arquitetura tem uma importância ali muito grande, a reconstrução, né? Dá para pensar muita coisa. Se você pensar que é um contraponto entre o arquiteto e uma atriz, né? Então, qual o desempenho dessas duas pessoas em um mundo em reconstrução, né? Então, tem muita pois coisa interessante para pensar aí também, né?
Várias interpretações.
É, exatamente.
Agora, o filme, apesar de não existir mais a ocupação americana no Japão, ele ainda assim ele sofreu uma certa pressão do governo americano. Né? O filme foi a Cannes em 59, mas acabou sendo excluído da concorrência oficial. Ganhou um prêmio, aquele da crítica, né? Da crítica internacional, o FIPRESS, né? Aquela sigla lá. E a Marguerite Duras, ela foi indicada a roteiro no Oscar, né?
Sim, pelo que eu me lembro foi.
Oscar, eu acho que disse.
A repercussão desse filme foi uma coisa incrível, né? Não só lá fora, como no Brasil. No Brasil ele chegou um ano depois, chegou nos anos 1960, mas foi um dos filmes mais discutidos, debatidos e comentados naquela época, né? Na França, a recepção foi tão forte que a revista Cahiers du Cinéma fez uma mesa redonda com seus redatores, tal. Godard participou, Rivet, o Domarchi. Essa edição saiu em 59 e eles se viram meio que obrigados a discutir o filme, porque aquilo parecia meio que um alienígena ali, os caras estavam tentando entender, e eles acabaram, né, notando relações com o próprio Einstein na questão da montagem, acabaram voltando para os filmes passados do René para tentar entender o Hiroshima, o que o René queria com esse filme, né? E no Brasil também, foi um debate crítico enorme. O Glauber Rocha escreveu sobre o filme. Enfim, tem muito, muito material para crítico interessante.
Eu estava com material de uma amostra do Sesc de bom tempo atrás, e é curioso que ele trata, ele até tem um título aqui, como é que é? 1959, né? Um ano... Agora eu não estou achando aqui o título da coisa, mas era justamente... Ah, 1959, o ano mágico do cinema francês. Porque a gente tem o Acossado, do Godard. A gente tem os Incompreendidos, do Truffaut. A gente tem o Pickpocket, do Robert Bresson. E tem um outro que eu ainda não vi, que é o Quem Matou o Leda. Você certamente viu, do Chabrol.
Do Chabrol.
Um filme dessa mesma época. Sim. E o Hiroshima. Então, imagina tudo isso chegando... Vamos pensar na crítica dos Estados Unidos. É similar ao que eles tinham vivenciado 7 anos antes ali, ou mais, com a chegada daquela leva japonesa.
Exatamente.
Do Hashomo, do A Vida de Oaru, e tantos outros.
E ao mesmo tempo, Alexandre, eu acho que hoje, pelo menos acho que hoje fica mais claro pra gente. Eu não sei se eu consigo enquadrar o Hiroshima como um filme da velha vaga. Eu acho que... Não sei, eu acho que o René não está dentro do que eu entendo como novela vague, no sentido de um cinema... claro, né, é um cinema moderno, sem dúvida nenhuma, é um cinema novo, digamos assim, como a gente não viu, mas se a gente analisar o estilo e a forma dos típicos cineastas da novela vague e de onde eles vieram, como eles se formaram, o René não está entre esse grupo, né? Não sei, eu meio que desassocio.
Ele mesmo desconversava sobre isso, né? E ele dizia que o que ele fez foi nada mais do que seguir com a tradição do cinema, né? E, inclusive, eu li que, não sei em que aspecto, ele e a Marguerite Duras tinham na cabeça o Intolerância, do David Griffin.
Interessante.
Acho que esse foi um dos pontos de partida deles, né?
Interessante.
Agora, me recorda uma coisa, Rafael, você que prepara sempre umas listas magníficas. Eu lembro que você fez uma um bom tempo atrás de melhores filmes de estreia. O Hiroshima estava nesse longa...
Tinha que estar.
Tá sim, cara, tá sim. Eu não me lembro...
Filme de ficção, né?
Eu não me lembro em que posição que eu coloquei, mas tá sim.
De longa, porque não era a estreia dele como um todo, mas...
Estreia em um longa-metragem, né? Certamente.
E, cara, e quando você para pensar, né? Tudo bem, o cara já tinha feito uma porção de curtas, mas, pô, Para um filme de estreia, é
bom. É muito usado, né, cara? É muito usado. Né?
É um bagulho poderoso, cara.
E dá para dizer que é o melhor dele? Dá para dizer que é um efeito...
Eu gosto mais... Assim, ele...
eu gosto mais do Marimbá.
Eu ia dizer que eu gosto mais do Hiroshima, cara, do que o Marimbá.
Marimbá é foda.
É.
Eu acho que eu gosto mais do Hiroshima.
Hiroshima mais forte.
Revisto agora...
O Marimbá é um filme que eu gosto bastante, mas assim, revendo o Hiroshima agora foi uma experiência foda,
inclinou,
cara.
Eu vou ver em breve, vou rever o Marimbá, cara. Que eu... Vou fazer um episódio com o Hugo, mas...
Ou talvez eles nem sejam comparáveis, mas sei
que
lá.
A gente já tratou no PFC num Dicas Triplas, né? Talvez até de uma maneira injusta, merecia um episódio, né?
Eu até diria que a gente não pode esquecer que o René também fez outros filmes que são... Que não devem nada, eu acho, a esses dois, né? Eu citaria o Providence, que é um filme dos anos 70, que é extraordinário, que lembra muito Cidadão Kane, inclusive. É incrível esse filme. Até. E o Meu Tio da América, eu revi recentemente também. Olha, que filme espetacular. Que filme...
O Meu Tio da América eu vi, gostei e fiquei com vontade de rever. Assim.
É um filme magnífico.
Vou passar por ele de novo. Mas eu não sei se eu colocaria do lado desses dois. Mas é um filme muito bom.
Providência eu vi. Providência eu vi, mas eu confesso eu vi a você que eu teria também. Que rever, porque eu não curti tanto.
E também é sobre memória, né?
Alexandre, respondendo sua pergunta, o filme tá na lista, sim, tá? Tá em segundo lugar, só tá perdendo pra Cidadão Kane, tá? Tá Cidadão Kane...
Então tá no lugar certo.
Vejam no blog Palavras de Cinema, certo?
Ó, vou até falar o top 5 aqui, ó. Cidadão Kane, Hiroshima, Meu Amor, Falcão Maltês, O Atalante, em quarto lugar... E Obsessão do Visconti em quinto lugar.
Olha só, listão, hein?
É, só coisa fina, cara.
Beleza.
Primeiros.
Só coisa boa.
Coisa fina.
Mas é isso, senhores. Vamos encerrar. Acho que tá legal, ficou bacana. Espero que nossos ouvintes gostem. Que não é um filme muito fácil de se aprofundar, né? Eu acho que a gente foi na medida certa.
Só não esqueçam de uma coisa, vocês não viram nada de Hiroshima.
É isso aí, valeu Rafael pela participação.
Valeu meu caro, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui conversando com vocês, espero encontrá-los em outros podcasts aqui, a Alexandre, William e claro, né, meu amigo Fred, falando do Rio de Janeiro, um abraço para vocês.
Valeu. Valeu, William, pela tua participação.
Valeu, gente. Valeu, cara.
Valeu, galera.
Abraço.
Abraço. Hiroshima, mon amour, as we beg to be forgiven, to your spirit of face and curses all, a fire born and shame the sun. Burning the shadows on the ground.
Se não tem esse abraço, né?
Vai ficar três braços aí.